Juízo e salvação são duas palavras que resumem a mensagem dos profetas bíblicos. Esta frase não saiu de minha mente desde a primeira vez que a ouvi, logo no primeiro ano de seminário, na aula de Bíblia com o então professor e pastor Tomé Wilson. E cada vez que estudo a Bíblia, especialmente a mensagem dos profetas, posso comprovar o acerto da frase. De fato, a mensagem dos profetas da Bíblia pode ser resumida em uma frase: Deus vai mudar a situação do seu povo e deste mundo, agindo em juízo e salvação. A ação de Deus para cumprir finalmente o seu plano e o seu propósito para este mundo exige, ou será, melhor dizendo, em juízo e salvação. E no texto de Isaías, que nós vamos estudar hoje, capítulo 29, versos 1 a 8, nós temos mais uma evidência disso. O livro de Isaías foi escolhido para ser objeto do nosso estudo durante esse tempo, tanto nos domingos de manhã, como nos domingos no culto do culto vespertino. O livro contém as profecias proferidas pelo profeta Isaías entre os anos 740 e 686 a.C. Um ministério longo de mais de meio século, no qual Isaías proclamou o juízo e a salvação de Deus, desafiando o povo de seu tempo a deixar, a abandonar qualquer confiança nos recursos, poderes deste mundo e confiar exclusivamente em Deus para enfrentar as crises da vida. Ele convocava aquele povo a abandonar o seu pecado, as falsas confianças, a idolatria, o desejo por autonomia e autossuficiência, para seguir exclusivamente a Deus e a sua palavra. Durante sua geração, na maioria das vezes, o profeta não foi bem sucedido. E após concluir o seu ministério, ele então reuniu suas profecias e colocou na forma como aparecem aqui no livro que tem o seu nome. Na parte de 28 a 39, ele faz um desafio ao povo de sua geração para que mais uma vez abandonassem as falsas confianças, os aparentes recursos e poderes deste mundo para confiar exclusivamente em Deus. A primeira parte desta sessão é caracterizada por períodos ou por agrupamentos de declarações que começam com a palavra ai, como foi no capítulo 28 e agora também no capítulo 29, no verso 1 e depois no verso 15 e aí nos outros capítulos também. Esta expressão poderia comunicar um lamento, poderia comunicar um anúncio que traria dor, que traria sofrimento, ou poderia funcionar como uma convocação, como uma chamada de atenção. Este segundo ai proferido nesta parte do livro, também tal como a primeira, poderia ser dividido em quatro partes, sendo que uma parte complementa a outra. Então nós trataremos esta sessão em duas mensagens. Os versos 1 a 8, agora pela manhã, e os versos 9 a 14 no culto vespertino. Lembramos que a situação histórica de Isaías e do povo de Judá e de Jerusalém era de constante ameaça naquele período por parte do Império Assírio, o poder supremo que assomava o Oriente Médio e assombrava as nações daquele tempo. Poder que queria conquistar tudo e mandar em tudo, em todas as nações, derrubar todos os reinos, trazer todos debaixo dos seus pés, e um dos seus alvos era a conquista de Jerusalém. O povo de Judá ainda continuava confiando nos recursos deste mundo, em alianças com outras nações, em recursos políticos e militares para fazer frente a essa ameaça. E o desafio que Deus dá através do profeta Isaías é que deviam confiar exclusivamente em Deus. E deviam confiar exclusivamente em Deus, porque Deus vai tratar o seu povo e este mundo em juízo e salvação. Vamos ler Isaías 29, versos 1 a 8. Diz assim: ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial, acrescentai ano a ano, deixai que as festas completem o seu ciclo. Então, porei a lareira de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentação. E ela será para mim verdadeira lareira de Deus. Acamparei ao redor de ti, cercar-te-ei com baluartes, e levantarei tranqueiras contra ti. Então, lançada por terra, do chão falarás, e do pó sairá afogada a tua voz. Subirá da terra a tua voz como a de um fantasma, como um cochicho a tua fala desde o pó. Mas a multidão dos teus inimigos será como pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. Dar-se-á isto de repente, num instante. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e chamas devoradoras. Como sonho e visão noturna, será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra a lareira de Deus. Como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus baluartes e a puserem em aperto. Será também como o faminto, que sonha que está a comer, mas acordando sente-se vazio. Ou como o sequioso, que sonha que está a beber, mas acordando, sente-se desfalecido e sedento. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o Monte Sião. Vamos orar. Senhor, que a tua graça venha ao encontro das nossas necessidades, ilumine as nossas mentes e nos capacite a compreender, amar e viver a tua palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus tratará o seu povo com juízo. Nesse texto, Isaías usa uma palavra para designar a cidade de Jerusalém, a capital do reino de Judá. Cidade onde ele vivia, cidade que mais ou menos uns 200 ou 200 e poucos anos antes, talvez perto de 300 anos antes da existência de Isaías, fora conquistada pelo rei Davi e transformada na capital do reino de Israel. Era uma cidade antiga, uma cidade que na época de Isaías já devia ter mais de 2.300 anos. Uma cidade que já na época de Abraão teve um rei famoso, Melquisedeque, que também era sacerdote do Deus Altíssimo. Antes de pertencer a Israel, a cidade pertencia aos jebuseus, moradores de Canaã. Isaías chama esta cidade de Lareira de Deus. Literalmente, como algumas versões optaram por transliterar e não traduzir a palavra, o termo foi Ariel, ai de Ariel. Esta expressão Ariel tanto poderia significar lareira ou fornalha de Deus, como leão de Deus. O contexto nos indica que é o primeiro sentido que Isaías tem em mente, de ser uma lareira, uma fornalha, um lugar onde o fogo queimava. Aqui, Isaías tem em mente, com base no uso que o profeta Ezequiel vai fazer posteriormente, em Ezequiel 43, 15 e 16, ele tem em mente aquela parte do altar de holocausto que havia no templo. No templo havia o altar de holocausto, que era o primeiro móvel, o primeiro objeto que um adorador que chegasse ao templo avistaria. Naquele altar havia em cima, então, um local com uma tela, uma espécie de grade, semelhante às grades de churrasqueira, só que bem grande, colocado onde um animal era posto em cima daquela grade. E abaixo daquela grade havia uma fornalha, onde era colocado a lenha e o fogo para queimar o sacrifício, para queimar o animal. E embaixo havia um depósito onde cairia a gordura e as cinzas, e depois aquilo era limpo. Isaías tem em mente esta parte do meio, e através dela ele se refere a todo o altar, onde o fogo queimava, onde a lenha ardia para queimar o holocausto. Ele está aqui usando uma figura de linguagem chamado paranomásia, que é uma figura de linguagem caracterizada pela utilização de palavras com significados diferentes, mas que podem ser escritas ou pronunciadas, tenham sons semelhantes. Usando este recurso, ele se refere a Israel, a nação de Israel, ao povo de Deus, que é chamado então aqui de fornalha de Deus. O altar do holocausto ali no templo também tanto servia, melhor dizendo, de símbolo da misericórdia de Deus, como de símbolo do juízo de Deus. Naquele altar era realizada a expiação dos pecados, a penalidade pelo pecado do povo. Naquele altar, animais eram sacrificados como um pagamento estipulado pelo próprio Deus, uma penalidade estipulada pelo próprio Deus, pelo pecado das pessoas. Então, a justiça de Deus era executada naquele altar. O animal, então, depois de degolado, de ter sua pele retirada, era colocado ali em cima, o fogo era aceso e ele era consumido pelas chamas. Era uma evidência do juízo de Deus contra o pecado humano, mas também era uma evidência da misericórdia de Deus. Para não destruir o pecador, Deus havia estipulado naquela dispensação este meio, este modo para que o pecado do seu povo fosse pago, fosse penitenciado, fosse penalizado, até que o verdadeiro sacrifício, o do seu filho, o Senhor Jesus Cristo, fosse realizado. Então, em Jerusalém, estava o símbolo da justiça e do juízo de Deus. Mas como aquela cidade e aquele povo estava desprezando os mandamentos de Deus, estava recusando confiar única e exclusivamente em Deus, Deus faria de toda a cidade uma fornalha. Deus faria de toda a cidade uma lareira, onde as chamas do seu juízo iriam arder. E o que seria queimado não seriam os sacrifícios. O que seria consumido não seriam os animais, mas os habitantes da cidade. No primeiro versículo, após de pronunciar este ai contra Jerusalém, chamando-a então de fornalha, onde o juízo de Deus iria queimar e iria arder, ele faz questão de mostrar que está se referindo a Jerusalém, quando diz que foi a cidade na qual Davi se acampou em redor. E você pode conhecer essa história lá em 1 Samuel, quando o rei Davi, depois de solidificar o reino, acampou-se contra Jerusalém, ao redor de Jerusalém, para conquistá-la, para fazer dela a capital do seu reino. Então, essa cidade contra a qual Davi se acampou, a profecia está falando contra ela. E diz: deixe correr os anos, deixe correr o ciclo das festas. Uma das maneiras como o povo de Judá marcava o calendário era através das festas. A festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, a festa dos tabernáculos. Como ainda hoje é costume, num passado recente, era um costume mais intenso, de se marcar o ano através das comemorações, o Natal, o Ano Novo, a própria Páscoa e os dias considerados santos e assim por diante. Então, usando este modo de marcar o tempo que era utilizado pelo povo, estabelecido inclusive pelo próprio Deus nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Deus está como que dizendo: deixe o tempo passar, pode deixar o tempo passar, pode deixar o ano passar, pode deixar esse ciclo de festas acabar. Mas então, eu vou colocar Ariel, a lareira de Deus, a cidade de Jerusalém em aperto. Sim, eu virei contra ela. A palavra aqui, colocar em aperto, a expressão colocar em aperto, é a ideia de colocar em apuros. É a ideia de causar sofrimento, causar aflição. E Deus está dizendo: passado o tempo que eu tenho marcado, eu virei e causarei aflição, e colocarei esta cidade em apuros, e colocarei esta cidade em aperto. E aí haverá pranto e lamentação. Vai ser um tempo de choro, um tempo de pranto, um tempo de lamento. Aí sim, ela vai se tornar a verdadeira Ariel, a verdadeira lareira, a verdadeira fornalha de Deus. Porque aí sim, o meu juízo estará ardendo, o meu juízo estará queimando, consumindo esta cidade, em virtude da sua desobediência e do seu pecado. Um dia foi Davi que acampou ao redor dela, agora, e aqui Deus muda a linguagem, passa a falar diretamente à cidade. Agora serei eu que acamparei ao redor de ti, sou eu que chegarei aqui e vou montar o meu acampamento contra você. Vou levantar contra você aquelas torres que os exércitos utilizam quando pretendem conquistar uma cidade murada. As cidades, a maioria delas naquele tempo, as grandes cidades, as capitais, eram cidades com muros, algumas delas com duplas muradas em torno de si. E quando um exército queria conquistar aquela cidade, ele usava certas armas, certos instrumentos de guerra. Uma delas era fazer de madeira uma estrutura alta como uma torre, e os soldados então ficavam em cima, e lá de cima eles atiravam flechas que pudessem ultrapassar os muros e atingir a cidade. Normalmente flechas incendiárias, flechas que tinham pinche na ponta e eram ateado fogo e eram então jogadas contra a cidade para incendiar. E aquelas torres também eram móveis, os soldados que ficavam embaixo poderiam empurrar aquelas torres cada vez mais perto dos muros, até chegar num ponto em que os soldados que estavam no alto da torre poderiam pular para cima dos muros e invadir a cidade. Também havia outros instrumentos utilizados contra a própria morada, que eram feitos muitas vezes de toras de madeira, que eram colocados também sobre rodas e iam batendo contra os muros. Vários soldados pegavam então ou empurravam aquelas toras de madeira e ficavam batendo várias vezes contra o muro para enfraquecer, para abrir uma brecha, para abrir um espaço através do qual eles pudessem invadir a cidade. E Deus então está dizendo: será isso que eu vou fazer contra você, Ariel? Será isso que eu vou fazer contra você, Jerusalém? Eu vou levantar as minhas torres, as minhas fortalezas, os meus baluartes. Vou trazer então as minhas máquinas de guerra que baterão contra você para derrubar. E então, quando você for lançada no chão, quando você for invadida, quando o inimigo entrar aí e forçar os seus habitantes a colocarem o rosto no pó e pisarem em cima para indicar que eles conquistaram vocês, que eles dominaram vocês, é daí então que você vai falar, é daí então que sua voz vai sair baixa, afogueada, quase sem fôlego, como se fosse um fantasma falando, sem força, como se apenas cochichando. É daí, então, que você vai clamar a mim. Temos aqui uma descrição poética do juízo de Deus contra a cidade de Jerusalém. Não fica claro aqui que Deus também disciplina o seu povo, que Deus também traz juízo contra o seu povo, que Deus não apenas traz juízo para aqueles que não pertencem ao seu povo, mas ele também coloca o seu povo em apuros, coloca o seu povo em sofrimento, coloca o seu povo em aperto, que ele também humilha o seu povo, faz o seu povo ficar com o rosto no chão, com a cara no pó, sem forças até para falar. Sim, Deus também exerce juízo sobre o seu povo. Um juízo que visa purificar o seu povo. Um juízo que visa disciplinar o seu povo. Um juízo que visa alertar o seu povo. A purificação é vista em termos de afastar, de tirar do meio do seu povo aqueles que de fato não pertencem ao seu povo. Mas a purificação também fala de trabalhar no coração daqueles que são povo de Deus, para retirar destes corações as falsas confianças, os erros que ainda se mesclam com a verdade durante sua caminhada neste mundo. Sim, Deus exerce juízo contra o seu povo também. Deus coloca o seu povo em apuros. Deus permite e até envia o sofrimento contra o seu povo, para que esse povo se volte para ele, para que esse povo abandone a arrogância, o senso de autonomia, o senso de autossuficiência, e se reconheça dependente de Deus, e se humilhe diante de Deus. Na prosperidade, muitas vezes o povo de Deus esquece que é dependente. Muitas vezes o povo de Deus esquece qual a sua missão neste mundo, a missão de representar Deus, a missão de proclamar o nome de Deus. Muitas vezes o povo de Deus, durante o período fácil ou de prosperidade, passa a viver como se este mundo fosse o seu destino final, como se toda a sua vida se resumisse às coisas deste mundo, às coisas daqui, como se não estivesse aqui só de passagem, como um peregrino, como um viajante que está apenas passando, mas que não é daqui, que não irá viver aqui para sempre. Muitas vezes, quando as coisas aqui estão boas, estão confortáveis, o povo de Deus se esquece que tem um lar à sua espera e que esse lar não é aqui. O povo de Deus se esquece que tem um dono a quem prestar contas, que não é dono de sua própria vida, que não é autônomo nem autossuficiente. O povo de Deus começa a se sentir à vontade neste mundo. Começa a copiar e a imitar as práticas e valores deste mundo. Começa a achar esse mundo tão encantador, tão bonito, tão valioso, que começa a viver como se fosse daqui, esquecendo-se que é povo de Deus. Então Deus aperta o cerco. Então Deus faz acender a chama. Deus acende o fogo. Deus coloca mais lenha e aumenta o calor e aumenta o fogo e começa a colocar seu povo em apuros e começa a colocar seu povo em aperto e as coisas começam a ficar difíceis. Deus começa a dificultar as ações do seu povo, para que o seu povo reconheça: aqui não é nosso lar, aqui não é nossa casa, nós estamos aqui de passagem, o nosso destino final não é aqui, nós não pertencemos a nós mesmos, nós não pertencemos a este mundo, nós aguardamos uma outra cidade. Nós aguardamos a cidade que Deus tem construído, que Deus tem preparado. Nós aguardamos o novo céu e a nova terra. Nós aguardamos e esperamos o reino de Deus. E devemos viver neste mundo manifestando essa esperança, manifestando esta crença. Mas quando nós vivemos aqui, nos agarrando às coisas, como se fossem de extremo valor, como se nossa vida dependesse daquilo, quando nós vivemos aqui brigando por qualquer mesquinharia, nos irritando pelas pequenas coisas da vida, nos deixando dominar pela ansiedade, pelo pânico, por causa de coisas pertencentes à vida aqui, nós estamos negando nossa fé, nós estamos negando nossa esperança, nós estamos dizendo que o que tem valor são estas coisas pelas quais brigamos, nas quais nos agarramos, pelas quais ficamos ansiosos, preocupados, que nos assustam e nos assombram, se viermos a perdê-las. Nós estamos dizendo que nós somos daqui, que nós amamos este mundo, que nós amamos as coisas daqui como elas são, e não queremos perdê-las. E que Deus é apenas algo que nós pronunciamos, como posteriormente o próprio Deus vai falar através do profeta. Nós adoramos a Deus apenas de boca, apenas de lábios, como na mensagem de hoje à noite vamos ver. Mas o coração de fato está longe dele. O coração está aqui. O coração está nas coisas daqui. Nós podemos até cantar, falar, mas é só boca. Mas é só lábios. O coração está longe. Quando a situação está assim, Deus então coloca o seu povo em apertos. Deus coloca o seu povo em apuros. Deus faz acender a fornalha. E o objetivo da fornalha é purificar o povo. É queimar estes valores. É queimar estes falsos amores. É levar o povo a perceber que o que permanece mesmo, que o que tem valor mesmo, é Deus, o amor a Ele, que Ele é a base da nossa confiança, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso destino, é nele que está a nossa salvação. Quando Deus então acende a fornalha, ela queima aquilo que nos prende a esse mundo, tal qual a fornalha onde os amigos de Daniel foram lançados, queimou apenas as cordas que os amarravam e os deixaram livres. Sim, Deus age em juízo contra o seu povo, para que o seu povo, humilhado, com o rosto no pó, com a voz afogueada, sem forças para falar, possa descobrir que tudo aqui vai passar, menos Deus, menos seu plano, seu projeto, menos sua palavra. Mas há um segundo destaque aqui, que nessa ação de disciplinar o seu povo, Deus usa os ímpios. Deus usa um povo e um poder que não se submete a ele. Um poder até que se acha autônomo, que acha que esse poder veio do seu próprio braço. Deus usa os exércitos humanos. Quando Deus disse assim para a cidade de Jerusalém, no verso 3, eu vou acampar ao teu redor, eu vou levantar minhas fortalezas para te atacar, eu vou trazer minhas armas de guerra para bater no teu muro, eu vou fazer isso. Evidentemente que nós não cremos, e nem Isaías cria, e nem o povo, de que seria o próprio Deus que viria do céu e ele mesmo faria isso. Mas que ele utilizaria as nações daquele tempo, foi isso que ele fez. Lá nos capítulos 36 em diante, nós vamos ver que ele permitiu que o rei da Assíria, o Senaqueribe, viesse e fizesse isso, cercasse mesmo. atacasse Jerusalém. Ele usa os poderes deste mundo. Ele usa os recursos deste mundo. Recursos ímpios, podemos dizer, de pessoas que desconhecem a Deus, que ignoram a Deus. São as mãos humanas que estão tomando as decisões. Mas Deus diz que é Ele. Por trás dos poderes deste mundo que se colocam contra o povo de Deus, está a permissão de Deus. Está o próprio Deus. É Deus agindo. Se existe algo que nós, como povo de Deus, precisamos aprender, mas aprender a ponto disso ficar tão grudado em nossa mente, que quando a gente olhe para a vida, a gente analise a vida assim, é que há uma mão divina por trás das diversas mãos humanas que estão dirigindo esse mundo. É que a causa final é Deus, usando os poderes que se julgam supremos neste mundo. Mas no final das contas, é Deus. Ele está usando os poderes humanos para executar juízo, disciplina contra o seu povo. Mas no final das contas, é Deus agindo. É Deus que está cercando o seu povo. É Deus que está colocando o seu povo em apuros. Lembremos disso. Esse mundo não está solto nas mãos dos homens e muito menos nas mãos de Satanás. Esse mundo está debaixo do controle de Deus, seguindo o projeto de Deus, seguindo o plano de Deus. Não é para desespero, e sim para arrependimento. Quando Deus coloca o seu povo em apuros, não é para que o seu povo comece a pensar que ele deixou de ser soberano, que ele perdeu o controle, que ele não está tendo forças para fazer frente, ou mesmo ele não quer fazer frente aos poderes deste mundo, e que agora nós estamos à mercê dos nossos próprios recursos, da nossa própria inteligência, da nossa própria força. Não. Não é para desespero e nem tampouco desesperança, e sim é para arrependimento. É para reavaliar a vida. É para se perguntar o que nós fizemos nos tempos de liberdade. O que nós fizemos nos tempos em que a vida era mais confortável? O que nós fizemos com o nosso tempo? O que nós fizemos com as oportunidades de cultuar presencialmente, livremente a Deus? O que nós fizemos com isso? Nós procuramos honrar a Deus com isso? Ou tratamos de modo relaxado, relapso, desvalorizamos, trocamos por bobagem, por besteiras, por coisas desta vida, por coisas deste mundo? Achamos que não eram tão valiosos assim? Ou até tomamos por certo de que isso nunca nos seria tirado? Que sempre a vida seria assim. Que sempre daríamos um jeito, iríamos conseguir. O que fizemos com as oportunidades que tivemos de proclamar em qualquer hora, com qualquer número, o nome de Deus? O que fizemos com isso? É hora então de refletirmos, de pensarmos, de analisarmos nossa vida. É hora de, antes de apontar o dedo para os de fora, nos voltarmos para o nosso próprio coração e verificarmos de que maneira nós nos comportamos, o que nós valorizamos. Quando Deus permitiu um tempo de certo conforto para nós, do que nós corremos atrás? O que nos preocupava? O que nós valorizávamos? E é hora então de, nesse momento, com a voz afogueada, sem aquela mesma liberdade, como se estivéssemos com o rosto no chão, tendo que falar mais baixo, quase cochichando, é hora de clamar a Deus. É hora de reconhecer. É hora de voltar-se para Deus, confessando os nossos desleixos, os nossos pecados, os nossos desprezos a Ele, ao Seu plano e à Sua palavra, e nos curvarmos diante dEle, pedindo a Sua misericórdia. E lembrando que tudo aqui vai passar, inclusive o juízo de Deus para Seu povo. E vai passar porque Deus não trará apenas juízo para o Seu povo, Ele trará também salvação para o Seu povo. E a salvação que Ele trará virá em forma de juízo contra os que perseguem o Seu povo. Esta é a segunda parte do texto, nos versos 5 a 8. Quando fala de uma ação de Deus trazendo livramento para o Seu povo. Ele diz então que a multidão dos teus inimigos será como pó miúdo. Quando chegar aquele momento extremo em que o povo de Deus parece que vai ser destruído, parece que será consumido, em que o povo de Deus estiver no chão, com a cara no pó, sem forças até para falar, a voz saindo afogueada, como a voz de um fantasma, saindo surda, como se fosse um cochicho, Deus irá agir. E diz que a multidão dos inimigos de Deus será transformada como um pó miúdo. Aquela multidão que assombrava, que amedrontava, aqueles exércitos assírios que eram numerosos, formados por os melhores soldados de cada povo conquistado, que incorporava as melhores táticas e as melhores armas de cada povo conquistado, aquele exército seria transformado em pó fino, em pó miúdo mesmo. E a multidão, então, dos rebeldes, dos tiranos, aquela agitação, aquela horda que causava todo o alvoroço, tumulto e estrondo, seria como palha, se tornaria como palha levada pelo vento. Assim são os poderes deste mundo. Eles têm poderes enquanto Deus permite. Não é um poder autônomo, é um poder dependente. E de uma hora para outra, aquilo que parece tão sólido, tão firme, tão assustador, se transforma em poeira, se transforma em palha e é levada pelo vento. E foi dito aqui para o povo de Judá que Deus faria isso de repente, num instante, algo que eles nem estavam esperando, de forma surpreendente. Ele agiria, pegaria todos de surpresa. Deus traria o juízo sobre o seu povo. Usaria instrumentos humanos para este juízo. mas ele mesmo iria julgar estes instrumentos humanos que apertaram a sua cidade, que apertaram o seu povo. Ele os transformaria em pó e em palha de modo repentino. E ele faria isso? Porque ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o supremo poder. Ele é aquele que está no controle de tudo e de todos. Ele é aquele que não está submisso nem sujeito a nenhum outro poder. É ele quem estabelece os poderes deste mundo. Pelo tempo que ele quiser, levanta e os derruba. Como o rei Nabucodonosor teve que reconhecer na própria pele, conforme Daniel capítulo 4. É ele que está no controle da história. Os poderes humanos atuam apenas de forma secundária, mas a causa final é Deus. E Deus há de visitar, de se manifestar. E as expressões utilizadas aqui no verso 6, vem o castigo destas pessoas com trovões, terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestades e chamas devoradoras. A fornalha que estava ardendo em Jerusalém se voltaria agora contra os seus inimigos. Chamas que os devorariam. E toda essa linguagem aqui apareceu no Sinai, quando Deus se manifestou para Moisés e para o povo. É linguagem das manifestações de Deus, das teofanias. É como se Deus estivesse dizendo: eu mesmo vou agir e vou deixar claro que sou eu que estou agindo. Deus tem seu tempo. E na hora que Ele quiser, basta um momento, basta um piscar de olhos para Ele derrotar os inimigos. A última palavra não será a palavra de nenhum poder humano, por mais supremo que ele se acredite ser. A última palavra será a palavra de Deus. Esta será a última palavra. Compete ao povo de Deus confiar nele e aguardar. Confiar nele e esperar. Porque ele sim é o Senhor dos exércitos. Ele dará a última palavra contra os poderes deste mundo, os poderes que cercam o povo de Deus. O povo de Deus, novamente repito, deve voltar-se para o seu próprio coração, em reflexão, e ver o que precisa ser consertado, o que Deus quer nos corrigir, e confiar os poderes inimigos nas mãos de Deus. Porque Deus, no tempo dele, há de agir. E esses poderes humanos ficaram frustrados. A sua ação é comparada a um sonho, a uma visão que alguém tem à noite. A luta das pessoas, dos inimigos do povo de Deus contra o povo de Deus, é visto como um projeto que é até visto, sentido, mas não é concretizado. Não passa de um sonho, não passa de uma visão noturna, que logo se desfará. É questão de uma noite, ou menos de uma noite. Como um sonho, como uma visão noturna, assim será a multidão de todas as nações que estão a pelejar contra a lareira de Deus, contra o altar de Deus. Sim, que estão aí com os seus baluartes, com as suas fortalezas e puseram em aperto. E aqui é bem interessante ver o contraste na linguagem que Deus faz, na linguagem de Deus. No verso 3... quando fala do juízo contra o seu povo, Deus diz que ele mesmo levantaria os baluartes e as tranqueiras, as armas para atacar o seu povo. Mas aqui, quando a palavra é de juízo contra os ímpios, contra os que estão contra o seu povo, ele diz que esses baluartes, que estas fortalezas, que essas armas são deles. E que Deus vai tratar com elas. E que tudo aquilo vai passar, porque é apenas um sonho. E só vai ficar frustração. E é interessante a linguagem aqui. É como alguém que foi dormir com fome. E durante a noite ele sonha que está comendo. E ele até se alegra, porque naquele sonho a sua fome foi saciada. E ele se vê provando as comidas deliciosas. E ele se vê alegrando-se naquela mesa farta. E ele diz, agora sim eu estou matando minha fome. E aí ele acorda. E percebe que o seu estômago continua vazio. E percebe que continua com fome. Que aquilo foi apenas um sonho. Ou alguém que foi dormir com sede. E aí durante o sonho, durante o sono, ele sonha que está a beber um delicioso e refrescante copo d'água. E ele sente o prazer daquela água. Quando ele a pega e sente como ela está fresca, límpida, ele a sente nos lábios, na boca, ele a sente descer por sua garganta, dessedentando. E ele pode então se alegrar e dar um sorriso de satisfação e dizer, agora sim, fui dessedentado. E então ele acorda e descobre que a garganta continua seca, que a boca ainda está pegando, a língua grudando de secura, que os lábios ainda estão ressecados e que não há água nenhuma para beber. Ele continua com sede. De modo poético, metafórico, mas bem ilustrativo e vívido, Isaías nos descreve o que acontece com aqueles que rejeitam Deus, com aqueles que se colocam contra o povo de Deus. Estão famintos e esperam aqui saciar sua fome, encontrar sua satisfação, encontrar seu prazer, encontrar sua realização na vida. Mas uma hora vão acordar e vão se ver de mãos vazias, frustrados, sem nenhuma satisfação, sedentos. E podemos aplicar aqui a todo aquele que tenta viver sem Deus, que tenta encontrar sua alegria e sua satisfação fora de Deus, na desobediência a Deus, no ir contra os princípios da palavra de Deus. E há momentos na vida em que ele de fato acha que está diante de uma mesa farta. É tanto prazer, é tanta alegria, que ele acha, ah, agora sim eu encontrei a vida, agora sim eu vou me fartar, agora sim eu vou saciar minha fome. Mal sabe ele que é apenas um sonho e que daqui a pouco ele vai acordar e vai descobrir que era apenas uma visão, que a sua vida continua tão faminta, que ele continua tão insatisfeito como antes. Que do mesmo jeito que ele foi dormir, podemos dizer assim, ele acordou, faminto de alegria, faminto de satisfação, faminto de realização, vazio de felicidade. As pessoas que se colocam contra Deus, que rejeitam sua palavra e seus princípios, em alguns momentos da vida, é como se deparassem com um delicioso copo d'água, refrescante, bonito. E aí eles imaginam, agora sim, agora eu vou matar minha sede. Agora sim eu estou descobrindo o que é vida. Agora sim eu estou encontrando satisfação. E ele então entra naquele prazer, naquele estilo de vida, como se fosse tudo o que ele quisesse e precisasse. Até que ele acorda e descobre que não há água nenhuma. Que talvez até fosse veneno ou água contaminada. Se descobre mais sedento, mais ressacado, mais frustrado do que antes. Para aqueles que se colocam contra Deus, os prazeres deste mundo são apenas um sonho. São apenas um sonho. Que dá a ilusão de satisfação. Que dá a ilusão de alegria. Que dá a ilusão de saciedade. Mas que quando o sono passa, o sonho acaba, a pessoa se sente desfalecida e sedenta. Isaías diz, assim será com toda a multidão que peleja, que se coloca contra o Monte Sião, que se coloca contra o povo de Deus. A alegria para os que não têm Deus, é como um sonho, mas o juízo não. Deus dará a palavra final. Tudo aqui vai passar. Até o juízo disciplinador de Deus sobre o seu povo vai passar. É por isso que o seu povo deve permanecer firme, confiante, mesmo no meio da oposição e do sofrimento. Porque Deus há de julgar aqueles que se colocam contra eles, os instrumentos que Ele mesmo utiliza para juízo do seu povo, Deus há de julgar. Já aqueles que não fazem parte do povo de Deus, que estão sendo instrumentos de juízo de Deus para o seu povo, eles nem percebem que são apenas instrumentos. Eles nem percebem que Deus os está usando para disciplinar o seu povo e que eles serão usados até o momento de Deus cumprir os seus planos. Mas quando eles menos esperarem, serão transformados em pó miúdo, em palha levada pelo vento. Eles vão perceber que seus projetos arrogantes foram apenas sonhos, que pareceram bem reais, mas ilusões, visões. Que num determinado momento do sonho até lhes proporcionou alguma alegria, alguma satisfação, mas só enquanto sonhavam. Uma hora eles vão acordar e vão descobrir que sua fome, sua sede, sua insatisfação continuam. Que seus projetos foram frustrados. Eles nem vão perceber quem causou tudo isso. Ou como aconteceu essa frustração. Mas irão perceber. Isaías aqui está falando do Império Assírio. De imediato. se referindo muito provavelmente ao rei Senaqueribe, que arrogantemente tentou tomar Jerusalém, causou susto e sofrimento, mas que de repente teve que levantar acampamento e ir embora. E acabou assassinado pelos próprios filhos. Mas o mesmo Deus que atuou na época de Isaías, continua atuando hoje. Devemos nos voltar para os nossos próprios corações. Cada um de nós individualmente e nós coletivamente como igreja, perguntar o que Deus quer corrigir em nossa vida. O que Deus quer queimar em nós? O que Deus quer consumir em nós? O que há em nós que não agrada a Ele? Que então Ele está nos cercando. E em arrependimento nos voltarmos para Ele. Nos apegarmos aos valores da palavra. Abandonar os valores, poderes e recursos deste mundo. E aguardar, porque a sentença final, o veredito final será dele, Supremo Juiz, Senhor dos Exércitos. Amém.